Que bom estarmos unidos mais uma vez para juntos agora meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Que o Espírito Santo do Senhor agora nos conduza então na leitura e na meditação da sua palavra e que eu e você tenhamos corações receptivos e abertos para acolher esta palavra no nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo de Pentecostes, eu quero falar de esperança. Ou, evocando o profeta Jeremias, eu quero trazer à memória o que nos pode dar esperança. A esperança está se esvaindo, está morrendo no coração de muita gente. E a crise de esperança é mais grave, é mais prejudicial do que qualquer outra crise. Porque quando não há mais esperança, só nos resta capitular, desistir e aceitar passivamente a realidade que se impõe. Mas ao contrário disso, meu irmão, minha irmã, Deus nos quer ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esta expressão que serve de título à minha mensagem nesta noite, eu a tomei emprestada de uma belíssima bênção do apóstolo Paulo, que se encontra lá em Romanos capítulo 15, verso 13, e que vai aparecer aqui na tela agora, e eu gostaria que nós pudéssemos lê-la todos juntos agora, porque é uma bênção belíssima. Vamos lá? Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, a fim de refletirmos um pouco mais sobre o tema da esperança, eu gostaria de ler e meditar com os irmãos naquela que provavelmente é a passagem mais conhecida do livro do profeta Ezequiel. Eu estou me referindo ao capítulo 37 deste livro, lá do Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 37, dos versos de 1 a 14. Diz assim o texto bíblico: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Queridos, o texto começa com o profeta tendo uma visão chocante, na qual ele é conduzido pelo Espírito para o meio de um vale repleto de ossos sequíssimos. Depois, ele é levado a andar por entre os ossos, a fim de constatar a extensão desoladora daquele cemitério a céu aberto, onde não havia qualquer resquício de vida. No entanto, mais deprimente do que a visão em si, era a quem ela se referia ou a quem ela se aplicava. Isso está dito no verso de número 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Sim, queridos, aquela visão, ela se referia a toda a casa de Israel, ao povo de Deus. E eles mesmos se viam como ossos ressequidos. Por quê? Porque eles haviam perdido a sua terra, a sua pátria, as suas cidades, as suas casas, o seu templo, e estavam cativos e exilados na Babilônia. Eles se sentiam totalmente derrotados, desiludidos, desanimados, prostrados, sem nenhuma perspectiva de futuro, sem qualquer esperança de voltar para o seu território e lá se estabelecer como uma nação independente e próspera. Vejam, essa era a aplicação imediata daquela visão. Mas após aquele passeio, que eu digo que foi um passeio assustador, tenebroso, o profeta foi então interpelado por Deus. E essa pergunta é muito importante aqui no texto. Depois de ter visto tudo aquilo, aquela cena deprimente, desoladora, Deus então pergunta ao profeta, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Em outras palavras, aplicando naquele contexto, acaso o povo poderá ser restaurado e retornar para sua terra? Vejam, estamos falando de ossos sequíssimos. Ali não havia qualquer resquício de vida. Portanto, a resposta óbvia seria, claro que não, é impossível, jamais, sem chance, não tem mais jeito, acabou. Isso é irreversível. Contudo, qual foi a resposta de Ezequiel? A resposta foi, Senhor Deus, Tu o sabes. Em outras palavras, Ezequiel estava querendo dizer, Senhor, depende de Ti. A resposta de Ezequiel deixou a porta aberta à vontade soberana de Deus e expressou a sua confiança e a sua esperança em Deus, naquele para quem não há impossíveis. Senhor Deus, Tu o sabes. Senhor Deus, não importa como eu vejo a realidade, mas como Tu a vês. Só o Senhor pode dar vida a estes ossos. Só o Senhor pode restaurar o teu povo e levá-lo de volta para Israel. Ah, meus irmãos, agora eu queria fazer uma aplicação desta primeira parte da nossa mensagem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Assim como Ezequiel foi desafiado a exercitar a sua fé e a sua esperança diante de um cenário tão caótico, nós também somos desafiados a fazê-lo hoje, em meio a esse momento tão complicado e tão angustiante que atravessamos. Nós já somos o novo epicentro desta terrível pandemia que tem ceifado a vida de milhares de pessoas. E na esteira dessa pandemia, aprofunda-se uma grave crise econômica, cujas consequências são a falência de empresas, o desemprego em massa e o crescimento irreversível da pobreza. E se tudo isso ainda não fosse o bastante, nós temos ainda que conviver com uma permanente e estressante crise política, que além de insuflar o ódio entre as pessoas, tem gerado muitas incertezas e inseguranças quanto ao futuro. E a essas crises, somem-se outras, que no âmbito particular, no âmbito das nossas vidas particulares, vez por outra também nos sobrevêm, como crises de ordem financeira, de ordem mental, de ordem emocional, espiritual e familiar. Então, o cenário também que está posto diante de nós, diante de mim, diante de você, não tem sido um cenário fácil. Contudo, por mais difícil que seja a realidade que nos cerca, ela não está em absoluto fora do controle da soberania de Deus. Desse Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, quando nada ainda havia. Desse Deus para quem não há impossíveis. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero afirmar que nós podemos ser, sim, ricos de esperança, porque nós cremos no Deus da esperança. Isso significa que Deus é tanto o objeto da nossa esperança, como também aquele que nos capacita a esperar, a resistir, a perseverar por meio do seu Espírito. Sim, nesse primeiro ponto da minha mensagem, eu quero que fique claro para o seu coração e para a sua mente que nós podemos ser ricos de esperanças, mesmo em meio a uma caótica realidade. Esse é o meu primeiro ponto na mensagem. Mas ainda há uma segunda razão pela qual podemos ser ricos de esperança. E a segunda razão é esta. Nós podemos ser ricos de esperança por causa das boas novas do Evangelho que recebemos e somos chamados a anunciar. Nós podemos ser ricos de esperança por causa das boas novas do Evangelho que recebemos e somos desafiados a anunciar. Foi muito interessante, voltando à visão aqui de Ezequiel 37. Depois da pergunta e depois da resposta que o profeta dá a Deus, aí então Deus incumbe o profeta, dá uma ordem ao profeta, dizendo o seguinte: profetiza, profetiza, proclame, anuncie, pregue. Qual seria o auditório que o profeta teria pela frente? O pior auditório que alguém poderia ter por uma pregação. Eu agora aqui Estou pregando, com exceção do pastor Marcelo e do pastor Carlos, que me ouvem, eu estou pregando para um monte de bancos, cadeiras vazias. Mas esse não é o pior auditório. O pior auditório seria pregar para ossos secos. E qual seria a mensagem que o profeta deveria levar? A mensagem seria uma maravilhosa notícia. Uma extraordinária mensagem de esperança. Qual é a mensagem? O próprio Deus fala lá no texto. Deus vai restaurar o povo e vai reconduzi-los à terra. Está lá no verso 12. Portanto, profetize e dize-lhes assim, diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Essa era a mensagem que Ezequiel deveria levar para aquele povo desiludido, para aquele povo sem nenhuma esperança, para aquele povo que a si mesmo se via como ossos sequíssimos. Sim, irmãos, era um povo sem esperança. Mas o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, ele vai lembrar aqueles cristãos que eles, os Efésios, antes de receberem, antes de terem recebido a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. E essa também era a nossa condição, a minha condição, a sua condição, antes do nosso encontro com Cristo. Não pense que a nossa condição era diferente. Quem não tem Jesus Cristo está sem esperança, está sem Deus no mundo. E essa continua sendo a condição em que se encontram milhões e milhões de pessoas. Aqui no Brasil e no mundo. Por isso nós temos que pregar a elas a única mensagem que pode lhes trazer esperança, isto é, a de que Deus nos ama tanto, a ponto de ter enviado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas uma vez crendo em Cristo e recebendo como Senhor e Salvador, somos salvos e regenerados para uma viva esperança. Queridos irmãos e irmãs, as esperanças terrenas são efêmeras, são passageiras. As esperanças terrenas têm sempre data de vencimento, pois são feitas de ingredientes terrenos que cedo ou tarde estragam. Entretanto, a esperança que o Evangelho traz é uma esperança duradoura, que não expira, que não se limita a esta existência, porque está fundamentada nos atos redentores de Deus na história. Estes atos redentores de Deus na história são os atos que nós celebramos com grande alegria ao longo do ano. Por exemplo, nós temos o ato redentor do Natal, do Cristo, do Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, cumprindo as profecias do Antigo Testamento acerca da vinda do Messias prometido. Outro ato redentor de Deus na história, a Páscoa, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, também cumprindo profecias do Antigo Testamento. E neste domingo em especial, o outro ato redentor de Deus, a história, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, também cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então, é por isso que nós podemos ter esperança. Mas há ainda um quarto redentor, um quarto ato redentor de Deus na história, que vai romper na história e que nós estamos aguardando, que é a parusia, é a segunda vinda de Jesus, para então se consumar totalmente o reino de Deus. E é com alegria que nós aguardamos este último ato redentor, Porque assim como Deus, na sua fidelidade, pelo seu poder, cumpriu os outros três que eu aqui mencionei, ele também cumprirá este quarto ato com a vinda de Jesus Cristo. Sim, queridos, a esperança que o Evangelho traz é uma esperança que deixa a paz e a alegria por dentro da gente, independentemente do que aconteça fora. É uma esperança que tem raízes fortes e que nenhuma tempestade da vida pode desenraizar. Aleluia. Então, o tema da minha mensagem nesta noite: ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E nós já vimos que nós podemos ser ricos de esperança a despeito da caótica realidade na qual nós estamos inseridos. Segundo, nós podemos ser ricos de esperança por causa do Evangelho que nós recebemos, das boas novas que nós recebemos e ao qual nós somos desafiados a anunciar, como o profeta foi. E, finalmente, meu terceiro ponto nesta noite: podemos ser ricos de esperança pela ação vivificante e soberana do Espírito Santo. Eu vou repetir. Nós podemos ser ricos de esperança pela ação vivificante e soberana do Espírito Santo. Olha que bonito na visão. Enquanto Ezequiel profetizava, coisas começaram a acontecer. Primeiro, os ruídos vindos dos ossos que iam se juntando. Eu fico tentando imaginar, né? Tem que ter uma imaginação profética, né? De ver ou de ouvir estas coisas. Osso se juntando com osso e fazendo aquele barulho. Deve ter sido um grande barulho, porque eram milhares de ossos. Depois, tendões que iam sendo cobertos por carne, músculos e peles. E o texto vai descrevendo isso para nós, né? O profeta vai mostrando isso para a gente. Porém, chega um ponto em que tudo isso já tinha acontecido, mas faltava uma coisa. Não havia o Espírito, não havia vida. Daí, então, o profeta é orientado a invocar o Espírito de Deus. Isso está no verso 9, quando nós lemos o seguinte: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E assim acontece. E quando então ele profetiza ao Espírito, e o Espírito vem, então aí vida, aí milagre, um grande exército. Isso está dito no verso de número 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, irmãos. E é muito importante que você saiba o seguinte: essa profecia de Ezequiel se cumpriu. Historicamente, ela se cumpriu. Em 538 a.C., sob o rei Ciro da Pérsia, aconteceu a volta dos exilados do cativeiro babilônico para Israel. Sim, essa profecia se cumpriu. E essa volta não foi vista como resultado do mero ato político de Ciro, mas como intervenção poderosa de Deus. O Salmo 126, por exemplo, vai se referir a este episódio Quando o Salmo vai dizer, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e eles começam a louvar e a bendizer o Deus, porque naquela volta deles para a terra, eles viram que foi a mão poderosa de Deus que fez tudo aquilo. Mas agora eu queria aplicar esse texto para nós. Porque além do seu cumprimento histórico, essa visão do profeta Ezequiel, do Espírito vindo e comunicando vida àqueles ossos, essa visão ilustra, simboliza a maior e a mais fundamental transformação que o Espírito Santo de Deus opera no coração humano. Eu já me referi aqui ao texto do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, e quero fazê-lo novamente, porque neste capítulo, o apóstolo Paulo, ele descreve a terrível situação espiritual na qual todos nós nos encontrávamos. E ele vai dizer lá, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sim. Todos nós, espiritualmente falando, éramos ossos secos e sem vida. E a primeira ação do Espírito Santo no coração do ser humano, que está morto nos seus delitos e pecados, é vivificá-lo espiritualmente. Sim. É o Espírito Santo de Deus quem nos regenera. É o Espírito Santo de Deus quem produz em nós um novo nascimento. Aquilo que o Senhor Jesus, na conversa com Nicodemos, havia dito. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus. Os que são nascidos da carne, são nascidos da carne. Mas os que são nascidos do Espírito, são nascidos do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem infunde em nós uma nova vida e nos torna novas criaturas em Cristo Jesus. É Ele que põe dentro de nós uma nova disposição para amarmos a Deus, para amarmos o próximo, para servirmos a Deus, para glorificarmos a Deus. Se não for por essa ação soberana do Espírito Santo, eu ainda permanecerei morto nos meus delitos e pecados. Esta é uma obra soberana do Espírito, que não pode ser controlada por meios humanos. É uma obra da graça de Deus nas nossas vidas. E ao Espírito Santo, que infunde em nós a própria vida de Deus. Nós que estávamos mortos, eu que estava morto nos meus delitos e pecados, o Senhor Deus deu ao meu coração um novo princípio de vida espiritual. Mas isso ainda não é tudo, irmãos. Olha que coisa bonita. Cada pessoa que é vivificada pelo Espírito passa a ser habitação, passa a ser templo do Espírito Santo. Passa a ser a casa do Espírito Santo. E uma vez habitado pelo Espírito Santo, essa pessoa é por ele unida misticamente, espiritualmente a Cristo. E ato contínuo é unida também espiritualmente a tantas outras pessoas que também nasceram de novo e foram habitadas pelo Espírito Santo. E uma vez isso acontecendo, forma-se a igreja, forma-se o corpo vivo de Cristo, forma-se essa maravilhosa rede de apoio, de fé e de esperança. Que bênção! E essa igreja, ela também pode ser comparada ao exército do Deus vivo, ao exército do Deus vivo. Por isso que é graça de Deus, não apenas sermos vivificados espiritualmente, habitados pelo Espírito, mas é graça de Deus, nós também fazemos parte da sua família, do seu corpo, da sua igreja. e de formarmos esse grande exército de Deus. Eu concluo. Por causa do Deus em que cremos, que é o Deus de toda a esperança, por causa do Evangelho que recebemos e do Espírito Santo que em nós habita, nós podemos ser ricos de esperança. Porém, mais do que isso, irmãos, podemos e devemos ser portadores de esperança, semeadores de esperança, anunciando a todos aqueles que vivem ao nosso redor e que estão sem esperança e sem Deus no mundo, que há esperança e que ela pode ser encontrada unicamente em Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Independentemente da situação pela qual nós estamos atravessando, nós podemos ser ricos de esperança. E este é o desafio que é trazido ao meu coração e ao seu coração nesse tempo tão complicado que vivemos. O apóstolo Pedro vai dizer aos cristãos: estejam prontos para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Sim, irmãos, esta é uma época, por mais difícil que seja, mas é a época mais propícia e mais oportuna para anunciarmos o Evangelho da Esperança e para vivermos a plenitude da esperança no poder do Espírito Santo. Esta é a vontade de Deus para mim e para você. Sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.